Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Talisman 2, Mostre-me a Origem. Pessoal, vamos continuar aqui seguindo de onde paramos, vou seguir contando a história pra vocês. E aqui vai vir a chegada dos novos personagens. A gente viu, né, a música deles no episódio anterior, que é Eu Odeio Amar Você. E a primeira interação ali deles com o Talis, já estamos na página 68. E vamos seguir, porque ainda tem muitas e muitas páginas e muita coisa para acontecer em Talisman 2, Mostre Minha Origem. Vamos lá, então. Novos personagens... Ok, nossos novos personagens eram muito amigos. Cresceram juntos, assim como os UBRs, e são inseparáveis. Todos sendo tranquilos, no geral. Porém, os três têm aquele toque de rebeldia que nossa história precisava. E eles estão chegando para causar. Trazendo muita música, paixão e reviravoltas. Gabriela Menezes, de 17 anos, é mais agitada dentre eles. A mais agitada dentre eles. Uma menina muito divertida e parceira para todas as horas. Ama sair com seus amigos, indo a festas ou até mesmo coisas mais simples, pois é uma garota muito versátil. Onde chega, marca presença com sua beleza incomparável e sua voz única. Gabi não é bem parecida a Thales. Ela é corajosa, se entrega a tudo que faz, valente e determinada. Ela é bem intensa. Vive tudo com sentimento. Verdadeira e leal. Ela não é muito parecida com Thales nas coisas de fazer no dia a dia, mas no caráter me parece bastante. No amor, Gabi está enrolada com seu ex, pois o garoto que ela ama não sabe como amar ela da mesma forma como ela merece. E ela pode até ser a forte, mas por dentro é sensível, nobre e muito carinhosa. Isadora Ferreira, de 16 anos, já é mais seletiva e se abre mais com quem ela tem confiança, já que é de sua personalidade ser um pouco mais introvertida. Isa, com os amigos, se solta, dona de um sorriso lindo, com um olhar que deixa seu rosto ainda mais lindo, já que combina com seu jeito doce e meigo. Porém, quando se irrita, sai de perto. Ela pode ter esse jeito inocente, mas é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Olha que delícia! Não, que isso, nem me lembrava que eu tinha escrito isso. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Até me perdi. Isa te envolve com seu carisma, inteligente e estratégica, mas muitas vezes é dominada por seus sentimentos, sendo ela impulsiva e um pouco mais imatura às vezes, já que não consegue se controlar. Ela tem essa capacidade de ler as pessoas assim como Thales, mas nem sempre tudo aquilo que pensamos é o certo, e isso iremos comprovar. Uau! A personalidade da Isa é ótima e a gente vai ver que ela vai ter grande importância na história. No geral, ela também está solteira e em busca de um novo amor, já que suas relações passadas não deram certo, e já faz muito tempo. Ela quer encontrar novo amor, mas primeiro... Opa, só um minutinho. Ela quer encontrar um novo parceiro para amar, ou quem sabe se divertir. Ela ama a dança e a música pop, assim como festas e afins. Parecendo uma adolescente normal, mas guarda um grande segredo com ela, que vai abalar as estruturas de todos ao seu redor. É isso aí. Isa chega pra Isabela causa. Gabriela causa pelo lado humano, e Isabela causa sobre o lado assim, sobrenatural. E o Pablo causa pelo lado romântico, por assim dizer. Sabe? Um trisal, uma coisa. Ele vem pra revolucionar a história. Pablo Maciel, de 17 anos, é o mais extrovertido. Está sempre cantando, rindo e conversando com todos. Ele é solteiro e quer permanecer assim. Mas adora flertar com os garotos mais bonitos da cidade. Confiante e sem medo de ser feliz, dono de uma personalidade forte, alegre, humilde e de bom coração. Pablo é confidente, um bom amigo e prestativo, pois não importa o que aconteça ou para o que for, seja lá qual for o problema no rolê, lá está Pablo para resolver, sendo ele afrontoso e às vezes um pouco atrapalhado. Ele tem esse equilíbrio de ser medroso e ao mesmo tempo espalhafatoso, mas quando essa... Ok, só um minutinho. peraí. Mas quando ele entra em cena, não tem quem segure. Ele faz o momento dele. Se não for para causar, ele nem sai de casa. Suas amigas são sua força e ele adora estar em grupo. O caos para ele é tudo, de um jeito bom. E ele, junto com as meninas, vão fazer tudo e vão fazer a história ficar mais interessante. Para saber mais, fique conosco e acompanhe. Conhecemos aqui os três. E agora a gente vai saber o que que Mark tem a falar pro Thales. E aí que se encaixa, tá? Uma coisa muito boa que vai acontecer na história. Deixa eu ver as páginas aqui. Ah, vai demorar? Vai demorar pra acontecer. Mas é uma coisa muito bem trabalhada, tá? Isso que Mark vai falar pro Thales. Que vai levar a um momento muito especial da história. Ainda tá um pouquinho longe, mas vai acontecer. Bom, após tudo isso, Thales finalmente chega até a sala de Mark. E depois de cantar... depois de entrar, Thales se senta e pergunta o que era tão importante. E Mark diz a ele que a ligação importante que ele recebeu há dias atrás, precisamente no dia em que Matheus estava perdido, foi uma ligação para dar uma notícia muito ruim a eles. Alguns dos empresários e patrocinadores não estavam gostando de todo o hate que estava sendo jogado em Thales. Por isso, estava sendo feito... Pois isso estava sendo feito por muitas pessoas na internet, afetando a imagem dele e do grupo, sendo que se passou apenas uma semana do lançamento do disco deles. E assim eles ligaram para Mark para ver como resolver a situação, já que em uma semana o disco foi lançado, porém a crítica amou o trabalho, e o público também, mas achavam que Thales estava sendo ofuscado por seus companheiros, e alguns vídeos antigos de Thales foram vazados, fazendo com que ele fosse mal visto. Vídeos onde anos atrás Thales surtava e agia de forma grosseira com alguns de seus companheiros de escola. E como já sabemos, Thales sofria bullying por um grupo, até que passou a se defender deles, da forma mais errada possível. Anos atrás, Thales passou a responder na mesma moeda às provocações daquele grupo e passou a humilhar a eles. Brigar o tempo todo, gritar, ser completamente sem educação, e muitas dessas brigas foram gravadas por colegas, que agora, vendo o sucesso do BR, trouxeram isso à tona. E trouxeram esse lado de Thales à vida, para mostrar que ele não era tão perfeito assim. O ódio por suas ações e o modo como ele humilhava aquele grupo, muitas vezes sendo arrogante, racista e com falas pejorativas, fez com que todos passassem a prestar atenção no jovem garoto que se arrependeu e mudou seus modos e hábitos, após se unir com os 7BRs e formalizar a sua banda. É, ele mudou, né? Mas o passado condena. Seu passado obscuro persegue agora. E mesmo ele tendo feito tudo aquilo para se defender, não é justificável suas atitudes, pois estava agindo exatamente e pior que eles. Depois de muitas brigas, Thales os deixou de lado e focou em sua música, e logo Diego, Alice, Bianca e Simon conseguiram expulsar aquele grupo da escola. Agora Thales precisava limpar sua imagem, pois Mark disse a ele que se isso não acontecesse, seria grave e poderia afetar a todos. Pediu para ele não se meter mais em confusões e não fazer nada mais imprudente para as coisas não piorarem. Após isso, Mark diz a ele ir pensando em algo para limpar a sua imagem. Então Mark propôs para Thales ali fazer alguma coisa para limpar a imagem dele e não piorar, né? algum novo projeto ou canção e se preparar, pois já na semana que vem eles teriam apresentações para promover o disco. Thales concordou, se despediu de Mark e voltou para casa, para recuperar as matérias que perdeu por não ir na escola, fazer mais algumas coisas e alguma coisa de produtivo. Porém, quando ele chegar em casa, mais problemas vão surgir. Se preparem, pois estamos subindo o nível. Então aí já vem um problema, né? Vídeos vazados e antigos do canal do Thales vêm à tona, mostrando o quanto ele foi cruel com aquelas pessoas, e que ele não é tão perfeito e não é tão bom quanto ele de ser. Qual o BR ele prega amor, prega paz, prega carinho, música, mas ele já foi tudo ao contrário. Então agora as pessoas estão criticando e julgando ele por isso, e Marx se reuniu e falou, tu tem que melhorar isso, faz alguma coisa para limpar a tua imagem, para que outras pessoas, para que as pessoas te vejam de outra maneira, sabe? E aí Thales aceitou, foi para casa recuperar as matérias do dia de aula que ele perdeu, e chegando em casa mais problemas vão vir à tona. Thales chega em casa já pelas duas e meia da tarde e encontra lá sua namorada Angela, que estava esperando ele, enquanto Thalia já havia voltado a trabalhar e Johnny estava em seu quarto. Angela pergunta o motivo dele não ter ido na escola, e Thales explica que estava muito cansado. Ela diz a Thales que não tem nada para fazer à tarde e perguntou se ele não queria sair. Porém, na hora ele recusou, dizendo que ele teria que ajudar a Johnny a resolver alguns problemas. E terminar os temas, claro. Angela, um pouco frustrada, sai da casa de Thales e diz que depois passa para ele as coisas que deram na aula. Ela vai para a casa dela. Já Thales sobe para o quarto de Johnny para falar com seu primo e ver se ele estava bem. Chegando no quarto, Thales acorda Johnny e explica para ele tudo o que aconteceu. E as novas informações que ele descobriu através de Dixon. Agora ambos têm o conhecimento de TLS 25 e das energias, sendo verde a dos talismãs. Ok. Verde a dos talismãs, a cinza dos tigres e a vermelha que são dos tiras. No momento, Thales tem duas energias inimigas rondando e nenhum aliado. Fora que tem que descobrir quem é seu avô e o porquê seu pai e seu avô. E o porquê de seu pai e seu avô serem acusados e culpados disso. Também ele tem que saber como chamar a atenção dos outros talismãs, desvendar os mistérios, revelar os segredos e acabar com tudo isso. Ah, tá longe de acabar, tá bem longe. Após isso, Thales e Johnny passam o dia em casa conversando e jogando videogame, apenas aproveitando o dia, enquanto nossos outros personagens começaram a passar por crises em suas relações, em suas vidas, fazendo com que cada problema acabasse interferindo uns nas vidas dos outros. Vamos acompanhar agora a situação em que cada um se encontra e onde isso vai levar. Começando por uma pessoa que já fez uns bons dias, que já faz uns bons dias, que se sente triste e rejeitada. E agora mesmo vamos saber o que está acontecendo e como a isso resolver. O conto de fadas está indo por água abaixo e agora o vamos ver. Agora a gente vai começar a focar nos outros personagens. A gente já tem as tramas principais de Thales, ele já está encaminhado, já está funcionando tudo ali. E agora a gente vai ver como estão os outros personagens nesse dia, né, que Thales ficou o dia inteiro curtindo, aproveitando com o seu primo. Vamos ver o que aconteceu com os outros personagens e conhecer um pouco mais deles, de suas tramas e seus sentimentos. Angela estava indo para casa se sentindo triste e sozinha, pois achava que Thales estava afastando ela e não estava confortável com toda aquela situação. Porém, no caminho, ela encontra Melanie indo para a casa deles, ver Johnny. Logo elas se cumprimentam e Mel pergunta a Anjo o que ela tem. E ela responde que está triste por Thales. E assim preocupada, Mel responde: "Eu estava justamente indo para lá para ver Johnny, mas posso desmarcar e conversamos melhor outro dia. Podemos ir na sorveteria que tem aqui perto e conversamos melhor sobre isso. Na verdade, Johnny também anda estranho comigo. E eu não sei o que fazer." E assim rapidamente Angie triste responde: "Eu sinto muito por vocês, mas podemos ir sim. Acho que vai ser bom para a gente se distrair um pouco." Após isso, Mel liga para Johnny desmarcando e as duas vão para a sorveteria conversando e passam a criar um laço de amizade através de seus sentimentos por essa instabilidade. Ao chegar na sorveteria, Angie começa a se abrir para Mel, pois tem muitos problemas e queria estar perto de Thales, e ele parece estar em outro mundo. Angie diz: "Eu não estou muito bem, não. Eu tenho tido muitas brigas com meus pais, pois para eles eu faço tudo errado. Eles não gostam que eu esteja na música, não gostam do Thales por achar que ele é uma influência e que ele me influencia isso. Já minha irmã, para eles, é perfeita. Ela está na mesma série que eu, porém ela estuda em um colégio particular, com os amigos de boas famílias, não namora e quer estudar engenharia. Ela é linda, é educada, a filha é perfeita, e para eles, eu sou um lixo. Eu tinha que ser a boa moça, comportada, entrar e ser comportada, sentar como menina, não falar gírias ou palavrões, falar sobre assuntos que são tabu, nem pensar. E eles querem que eu seja a princesa deles. Não gosto das minhas roupas, de nada. Parece que sou uma vergonha para eles, porque querem que eu faça tudo do jeito deles, senão não é bom e não está certo. Eu entendo que eles sejam meus pais, que sejam mais velhos e experientes, mas o mundo muda de geração em geração, e não tem por que seguir um padrão e ser tão perfeita. Eu não mereço tudo isso, e eu não sei como agradar eles. Eu ajudo em casa, tudo que eu ganho no BR é para eles. Eu sei ser educada, eu respeito todo mundo, mas o que tem de mal em estar com os amigos, falar e fazer besteiras? Já somos adolescentes e tem gente com menos idade que faz coisas piores. Somos pessoas de bem, só que do nosso jeito. O pior é que não posso falar abertamente com eles sobre mim e meus sentimentos, pois brigam, me deixam de castigo, não me aconselham, me forçam a descobrir as coisas sozinha e fazer tudo escondido. Acho que os adultos servem para nos guiar, aconselhar e conversar, mas tentar resolver as coisas simplesmente mandando e gritando, como se não fôssemos pessoas, como se não tivéssemos opções e poder de escolha por sermos menores, crianças ou adolescentes, é horrível. Isso é o que nos torna agressivos e rebeldes de certo modo, a incompreensão. Nós sentimos como eles, amamos como eles e queremos viver. Errar é humano e precisamos errar para nos tornarmos maduros, fortes. Isso faz parte de crescer. Está bem nos ensinar o que está certo ou não, nos dizer o que podemos ou não fazer e nos alertar sobre perigos, drogas, amizades, amor, sobre os estudos e também sobre como podemos cuidar do nosso corpo. Mas roubar nossas vidas como se fossem deles já é demais. Então aqui já na página 75 a gente pode ver a Angela se abrindo para Mel, abrindo os problemas dela, falando da intimidade dela, do que ela passa e que mesmo passando por tudo isso ela não consegue contar com Thales que parece estar em outro mundo. E aí ela segue. E é bom tudo isso que a Angela está dizendo, porque é como muitos adolescentes sentem que não podem contar com os pais para falar sobre seus relacionamentos, sobre seus corpos, sobre o que está acontecendo, porque muitos são julgados, se sentem sozinhos e não têm o apoio necessário. E isso já é um alerta, né? Um conselho para os pais. Eles são extremamente machistas comigo, falando frases pejorativas e me afogando em tanta hipocrisia. Também são racistas com Thales, e isso me machuca muito. O preconceito e a ignorância deles me fere, me dói. Eu queria muito que eles pudessem ser diferentes e entender as coisas, pois eu sinto vergonha deles. E além de tudo, são religiosos, pregam paz e amor, mas são homofóbicos e preconceituosos. Me pergunto como que pessoas assim poderiam estar com Deus. Antes de qualquer texto, qualquer escritura ou mandamento, se fala que Deus é amor, pois Jesus veio e amou, salvou a todos, ateus, brancos, pretos, virgens, não virgens, pobres, ricos, héteros ou não, ele nos amou. E mesmo que pela religião a homossexualidade seja um pecado, quem somos nós para julgar o outro? Se assim for, somente Deus tem o direito de condenar ou não, e acredito que ele nem faria isso, pois somos a sua imagem e semelhança. E o amor é uma questão de alma, de estado de espírito, não de corpos. Isso é muito lindo e é muito real. Por isso eu digo que eu acho injusto como eles agem. Não importa qual a religião, quais deuses ou rituais ou costumes, se te faz feliz, se você acredita e não faz mal a ninguém, tudo vai ficar bem. E precisamos respeitar a todos. Gente, a todos mesmo. Tipo, você não pode obrigar as pessoas a ser como você quer que elas sejam. Precisamos respeitar. Mesmo que você não goste da pessoa, respeite. Não falar mal do que a pessoa é, do que gosta. Não justificar os erros das pessoas ofendendo sua aparência e coisas do tipo. Eles me julgam por minha roupa curta. Por minha roupa curta, pela minha maquiagem, pelo meu jeito de ser comunicativa, me chamam de fácil, mas não. Qual é o problema em ser uma mulher bem resolvida, livre de rótulos? É assim que eu quero ser. É isso que eu quero passar aos meus filhos no futuro. Porque só pelo fato de eu ser nova, não posso ser madura, pensar, raciocinar sobre coisas importantes, não posso ter minhas escolhas e decisões? Isso está errado, e não há nada que possa tirar isso de mim. Eu me sinto sozinha, é tanta impotência, tanta dor. Sabe? E o dia em que eu apresentei Thales para eles foi o pior dia da minha vida. Eles ficaram olhando ele com uma cara de desprezo. E depois que ele saiu, ficaram me falando que acharam que ele não era o cara certo por ele ser negro, pelo cabelo, pelo jeito, e começaram a falar coisas absurdas. Eu me pergunto como eles podem julgar ele pela pele, fazendo piada com o cabelo e os traços dele, como se ele tivesse escolhido ser assim, como se ele pudesse ou devesse mudar sua aparência. Isso dói porque temos exemplos de pessoas negras que nunca foram bandidas, marginais ou pessoas ruins, como Martin Luther King. A frase que ele diz, "I have a dream", é perfeita e já diz tudo. Negros sonham, choram, sofrem, sentem tudo como os brancos. E não é justo tanto ódio, tantos julgamentos, pois temos amigos negros, professores negros, pais, filhos, héteros, gays, padres, empresários, entre tantas outras pessoas. Não é porque um cara é negro que é bandido, que todos são. Não é pelos traços e por sua cor que ele não é uma boa pessoa. Se formos julgar as pessoas, que sejam por seus crimes cometidos, independente de sua cor. Ninguém deve ser condenado, julgado ou apreendido sem ter provas contundentes de seu erro. E ainda assim, se a pessoa for culpada, cabe à lei apenas apreender os indivíduos. Vemos milhares de negros morrerem todos os anos às mãos daqueles que se dizem a ordem, a segurança. Ninguém tem direito sobre a vida e a morte. Eles não podem e não têm o direito de matar um homem negro por ser suspeito ou por qualquer razão que seja. Não é certo sair matando as pessoas se não for uma necessidade, se não for numa necessidade por defesa. E muitos morrem como morreram seus antepassados, lutando pela liberdade, pelo direito e igualdade, para poder superar esse passado sombrio. É horrível isso, pois o bem e o mal podem vir junto, podem vir tanto de negros quanto brancos, e não cabe a nós julgarmos quem merece viver ou morrer, pois em todos os lugares, em todas as profissões, há pessoas boas e pessoas que fazem coisas ruins. Não podemos generalizar. Eu sofro com isso, pois meus pais não entendem que todos merecemos amor, carinho e espaço no mundo, na sociedade. Eu só queria um mundo mais justo, onde as pessoas que são negras ou que são diferentes do padrão possam ser aceitas e que não exista um padrão. O que deveria ser padrão era a igualdade, a felicidade. Pode ser, poder ser a felicidade. Poder ser quem você é por dentro e por fora, sem sentir medo se vão te bater por sua orientação sexual, sem te excluir ou humilhar por sua cor, origem ou qualquer outra coisa. E sinto que eles não entenderam isso e nunca vão poder entender. Por isso eu nunca vou poder me dar bem com os meus pais. A Angela fala tudo isso e continua falando, continua desabafando com a Mel por todas essas situações e é muito real. Eu encontrei através da Angela a maneira de abordar esses assuntos, de falar sobre isso. O Thales é um menino negro, é um menino que era pobre e só ficou bem de vida pelo seu pai e por tudo que ele deixou. Mas ainda assim, muitas portas se fecham para Thales por ele ser negro, por ele ter essa origem. E isso é real, tanto na vida real quanto na ficção. A gente sabe que isso afeta muito, a gente sabe que tem muitas coisas erradas sobre essa questão, e acho muito bom que uma personagem do meu livro ressalte tudo isso. E por todos esses preconceitos, eles acham que Thales é o pior, e ficam achando que por ele, que porque ele era negro e pobre, que ele não valia nada, que porque ele é negro e pobre, ele não valia nada, que não iria ser ninguém. E não é assim, ele alcançou tudo que ele tem por esforço. Ele poderia ter pegado o dinheiro do pai dele e gastar tudo em drogas, festas, mulheres, mas não. Ele deixou a mãe tomar conta de tudo e apenas focou nos estudos e na banda, porque ele mesmo queria conquistar as coisas dele. Até mesmo por isso ele não quis seguir a carreira do pai. E eu aqui defendendo ele, enquanto ele fica me evitando e me afastando. Eu sei que ele está escondendo algo. Ele tem agido estranho comigo e tenho medo de perguntar porque se ele quiser terminar, eu não sei o que vou fazer. Eu me sinto mal, me sinto gorda, não gosto do meu corpo, não me vejo atraente e nem consigo me sentir bonita. Todo dia eu tento comer menos, emagrecer e me arrumar, mas por dentro eu tô tão destruída. Não me sinto suficiente e essa dor é tão grande que eu acabo me cortando e muitas vezes já tentei suicídio. Sinto que meus pais não me amam e que não precisam de mim. Me sinto sozinha, como se ninguém precisasse de mim, como se não fosse importante. A única pessoa que me ajuda a aliviar essa dor é o Thales. E eu sinto ele tão longe e tem tantas meninas muito mais lindas que eu. E se Thales quiser ir com outra? Eu não sei o que fazer, me sinto insegura, mesmo que ele me passe confiança. Eu só queria ter ele por perto. Eu amo ele, queria que ele pudesse aliviar a minha dor por completo, sabe? Queria poder sentir ele ao 100%, mas parece que ele não quer ficar comigo. Bom, é isso. Me desculpa ter contado tudo isso e ter falado tanto. Eu só precisava desabafar com alguém. Obrigada por me ouvir. E assim Ange terminou de falar. E assim que Ange terminou de falar, Mel ficou bem surpresa e triste por sua nova amiga. E após isso, Mel abraça ela. E depois a Mel começa a falar. A Angela é uma personagem tão profunda que ela passa por situações de preconceito. Ela enfrenta isso para poder estar com o Thales. Ela também passa uma situação com ela mesma. Ela tem uma autoestima muito baixa, ela tá um pouco depressiva, ela tem ansiedade, ela já tentou suicídio, é uma pessoa que precisa de muito amor, Ela pratica automutilação, ela é uma pessoa que precisa de carinho, de cuidado, de pessoas que estejam perto dela, que sejam 100%, que seja uma solução e não mais um problema, sabe? E Thales, com todos os problemas que ele tem, ele coloca em risco a vida dela e dele, e também ele não consegue estar 100% para Magia e ao 100% para Angela, porque ele tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então ela acaba se sentindo sozinha, acaba sentindo a falta daquilo que alivia a dor dela, fazendo ela ter esses gatilhos. E é super importante falar sobre isso, sobre saúde mental, sobre se tu se identifica com a Angela e sente isso, já tentou suicídio, se corta, tá numa situação delicada, tem autoestima baixa, se sente sozinha, não se sente suficiente, procure ajuda, procure terapia, procure médicos, procure toda assistência que tu puder da tua família, dos teus amigos, das pessoas que gostam de ti, se abra para essas pessoas. Não tenha vergonha de falar os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas fraquezas. Não tenha medo de se abrir, de buscar ajuda, de falar: eu preciso de ajuda, me ajuda por favor, vamos ao médico, vamos fazer alguma coisa, eu não me sinto bem, não é frescura, eu não estou me sentindo bem e eu preciso encontrar uma saída. Eu não quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com a minha dor e eu preciso de ajuda para acabar com essa dor. Eu preciso que vocês me ajudem a enfrentar isso. Eu preciso que me apoiem, eu preciso que me deem todo o amor necessário para que eu possa atravessar essa fase. Então, assim, é uma doença séria a depressão, é uma doença a ansiedade e a gente tem que combater isso, tem que falar sobre, tem que incentivar o tratamento da melhor forma possível. Não é vergonhoso. Não é coisa de louco, não, a pessoa não tá surtada, a pessoa não é frescura, a pessoa precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa desse apoio, porque a vida é importante, a vida dessa pessoa é importante. E tu falando isso, dando esse apoio para uma pessoa, tu pode salvar a tua vida, a vida de outras pessoas e ajudar isso a ser uma corrente do bem, sabe? Onde um ajude o outro e a gente consiga passar e ultrapassar todas essas barreiras e todas essas dificuldades. E agora a gente vai seguir acompanhando aqui o diálogo entre Angie e Melanie, que é uma amizade que aconteceu do nada. E Melanie, supomos que seja a ex do Thales, ok? E a atual conversando. Imagina, né? Socorro. Bom, depois disso, Mel fala pra Angela: sinto muito que tenha que passar por tudo isso. Você tem toda a razão em estar chateada. Mas por favor, busca ajuda. Não é bom você passar por isso sozinha e continuar se machucando. Anjo, você é incrível. E Thales te ama. Ele sabe disso. Deve ser algo que não está pronto. Deve ser alguma coisa que ele esconde que não está pronto para te contar ainda. Mas ele não te deixaria, não te trocaria. Porque quando ele ama alguém, ele não desiste fácil. Eu, melhor que ninguém, sei disso. Ele é um cara incrível. E você só precisa se abrir para ele. Contar tudo o que sente. Só assim vocês vão conseguir resolver seus problemas juntos. E sobre seus pais, é complicado. Eles não entendem, mas mesmo assim nunca deixam. Eles não te entendem, mas mesmo assim você nunca deve deixar de ser quem você é e fazer o que gosta. Você é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher feliz. Deve ser e acreditar nisso. Feliz com seu corpo. Você deve tentar ser feliz com seu corpo, com a sua vida e com suas escolhas. Conta comigo. É bom desabafar, vai te fazer bem. Você não está sozinha. E é importante para mim e para todos que estão à sua volta. Você é importante. E a gente sabe disso, sabe? A gente gosta de ti, a gente te ama e te apoia. É o que a Melanie está tentando dizer para Angela. Porque é real, eu acho que todos os problemas que um casal possa ter. Tem que ser resolvido na conversa, tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, tem que ter muito das duas partes e tem que ter esse empenho, sabe, de conversar sobre as coisas. E aqui a Melanie começa a falar e se abrir sobre os problemas dela com o Johnny. Bom, no meu caso, eu me sinto bem, só acho que Johnny está meio estranho comigo, como se estivesse ocultando algo. E tem para mim que esses dois estão aprontando. Eu amo o Johnny e me sinto completamente feliz com ele. E sei que uma hora ou outra vamos nos entender. O que me deixa um pouco frustrada é que tem certas coisas na minha vida que eu gostaria de mudar e eu não estou conseguindo. Eu tenho muitos sonhos, quero crescer e sair de casa. Quero fazer minha carreira, ganhar bem, sustentar a burguesa que vive dentro de mim. Eu não gosto de ficar acomodada, porque eu sempre sinto que posso fazer mais do que eu estou fazendo. Me pressiono muito, sou um pouco perfeccionista e quero dar orgulho para os meus pais. Ok, vamos ver essa parte aqui. para os meus pais. Eles são ótimas pessoas, sempre foram bons comigo e eu quero retribuir. Não me dou muito bem com a minha mãe. Estamos sempre brigando porque somos muito diferentes, mas nos amamos do nosso jeito. Ah, sei lá, são tantas coisas. Às vezes me sinto muito subestimada. Eu posso e vou conquistar tudo o que eu quero. Determinação não me falta, mas gostaria de um pouco mais de apoio da parte do Johnny e dos meus pais. Eu tô precisando de uma festa, sabia? Sair, conversar com os amigos, eu gosto disso. Preciso me divertir. Às vezes esqueço que ainda sou nova e quero fazer tudo ao mesmo tempo. Isso me deixa muito ansiosa, mas não consigo controlar. Por enquanto está tudo bem. Mas pode piorar. Às vezes tem muitas crises bem difíceis, mas faz parte. E aí com a Melanie a gente aprende, né, que não dá pra apressar as coisas, não dá pra querer tudo na hora, não dá pra querer tudo do nosso jeito, não dá pra querer... A gente tem muitas vontades como adolescente, cresce, faz 18, 17 anos e fala, nossa, eu quero tirar minha carteira, eu quero trabalhar, quero ir embora de casa, e as coisas não são tão fáceis assim. Pra uns são mais fáceis, pra outros é mais difícil, as coisas são mais difíceis, mas tudo é no seu tempo, sabe? Não ficar olhando pro colega do lado, não se pressionar, não se cobrar tanto, não se comparar com as outras pessoas. Tu vai ter o teu sucesso, tu vai ter tuas coisas, o teu dinheiro, as tuas conquistas, mas é passo a passo, pouco a pouco, sem inveja, sem precipitação, sem coisas desonestas para querer subir mais e mais rápido. Então, assim, é saber fazer o teu melhor naquele momento e as coisas vão ir acontecendo. Bom, depois disso, o Anji responde. Anji mais aliviada responde. Eu já tentei buscar ajuda. Eu já falei pra eles que não estava bem, mas pra eles é frescura, é bobagem, e me sinto muito impotente. Sou menor e isso me desvaloriza, por isso ninguém acredita em mim. Não posso nem ir ao médico sozinha, e eu também quero ir ao ginecologista, mas minha mãe disse que é muito cedo pra isso, e que eu tenho que apenas me focar nos estudos. Mas tudo bem, eu vou dar um jeito, fica tranquila, e obrigado pelo apoio, você é uma ótima amiga. E fica tranquila, não se estressa, você é uma guria extremamente talentosa. Aos poucos você vai conseguir alcançar seus objetivos. E se tiver algum problema, pode me chamar. Sei que nunca fomos próximas, mas podemos ser. Conta comigo. Juntas, vamos descobrir o que Thales e Johnny andam aprontando. Isso está muito conectado com aqueles segredos que Thales e Johnny estão guardando delas duas, ok? E a gente vai descobrir isso depois e como que isso afeta a relação deles. Após essa longa e necessária conversa, as duas saíram para caminhar mais um pouco e seguir se conhecendo. E isso foi muito bom para Angie, que passou a ter mais confiança e tratar Mel como sua verdadeira amiga. Ainda sobre Melanie, podemos afirmar que ela é uma menina muito extrovertida, divertida, festeira, amiga para tudo, sensata, conselheira e muito amorosa com as pessoas que ama. Mel tem um gênio forte, porém às vezes é tão sensível como uma rosa, e tem realmente uma beleza de uma. Está sempre animada e mostrando às pessoas o seu melhor lado, sendo comunicativa, alegre e ama dançar com seus amigos e amigas. Ela é muito responsável e decidida. Nasceu para ser uma líder nata. Não importa o que seja, ela te envolve, chega e resolve. Com uma força, um magnetismo que não tem como escapar. Nem tudo nessa vida é um mar de rosas. E isso sabemos, porém nunca vimos uma pessoa tão guerreira e dedicada como Mel. No geral ela é tranquila, mas bem prática, sem mimimi. Às vezes ela é um pouco indecisa, pois fica muito entre a razão e o coração. E tudo por ser sempre tão leal a ela mesma. E por querer que tudo ocorra da melhor forma possível. Ela é entrega, em tudo que se envolve, se doa até o último por completo. Tem tantos sonhos e tantas boas ambições, que só de pensar em não conseguir ela surta. Já tem dificuldade em se arriscar, tomar o impulso, e o Johnny dá essa rebeldia a ela. E o melhor de Melanie, ok, é que ela é uma pessoa muito aberta, bem aberta, que delícia, as novas possibilidades, apenas precisa escutar um pouco mais o que diz seu coração. E aqui a gente vê um pouco mais da descrição, da definição da personagem da Melanie, né? Que é inspirada numa amiga minha, e essa frase do bem aberta é uma piada interna entre eu e essa amiga. E, gente, é fantástico. Eu amo a personalidade da Melanie, é uma personagem muito forte. E é uma personagem que tem muito potencial na trama de Talismã. E a gente vai ver como é que isso vai funcionando daqui pra frente. E agora sabemos o porquê dela ser tão importante. Pois só ela tem essa habilidade de conseguir unir as duas partes. Ela segue seu coração, ainda pensando e conciliando isso com o seu pensamento, com a sua cabeça. Ainda que pense e duvide, ainda que tenha medos ou inseguranças, mas quando ela se joga, não tem como parar essa garota. Ela sabe se impor e está aprendendo a ceder, a baixar a guarda e se permitir ser amada, se permitir dividir e deixar alguém cuidar dela. Pois isso não a deixa mais fraca, e sim mais forte, usando todos os seus sentimentos e pressentimentos a favor de seus pensamentos, sendo ela estratégica e bondosa. Essa menina é simplesmente maravilhosa. Essa descrição da Melanie faltava, né? Faltava a descrição dos personagens, coadjuvantes e a profundidade deles que não teve em Talismã 1, agora tem em Talismã 2. Após isso, as duas foram caminhar, porém Mel decidiu ir para casa, pois estava cansada, e antes de ficar caminhando um pouco mais, pensando se ela vai ou não até a casa de Thales falar com ele. Enquanto, já pelo fim da tarde, Thales e Johnny saíram para ir no mercado comprar algumas coisas para o jantar. E quando estavam indo, eles encontraram na rua Gabriela chorando, caminhando do outro lado da rua. Ambos vão até lá para ver o que tinha acontecido. E quando ela vê os meninos, seca as lágrimas e diz estar bem dentro do possível. Explica que teve uma briga com seu ex-namorado, mas que ficaria bem. Vendo a situação complicada na qual ela estava, os meninos convidaram ela para ir no mercado com eles e dar uma volta para conversar. Ela, agradecida, aceita e os três juntos vão ao mercado. Fernando e Teresa, que estavam passando por ali, a viram caminhando ao lado de Thales sem entender a situação e acharam suspeito. Horas passaram e Thales voltou para casa para jantar com Mark, Thalia, Johnny, Bianca e Alice, já que Thalia e Mark estavam pensando em ir morar juntos e queria testar isso fazendo um jantar em família. Gabriela acompanha Thales e Johnny até a casa deles. Em um ato de gentileza, Thales convida Gabriela para entrar e jantar com eles. Logo, Johnny fez uma cara de não entender o que estava acontecendo. Porém, Gabi liga para seus pais e diz que vai jantar na casa de um amigo. Ela entra para conhecer a todos que já estão no recinto. Ao entrarem, Thales apresenta ela a todos que estavam ali na sala conversando e diz que é uma nova amiga que vai jantar com eles. Após isso, todos a tratam bem, mesmo achando tudo isso muito estranho. E logo, Mark reconhece eles. E logo Mark a reconhece, né, porque é da gravadora dele. E eles se cumprimentam, já que é uma das novas apostas da gravadora. Até que Thales diz a todos que vai tomar um banho para relaxar, que todos esperem ele lá embaixo. Porém, as coisas vão acabar se complicando quando um mal-entendido surgir e levar a todos a um caos generalizado. E tudo parece acontecer na casa de Thales, onde tudo parece dar errado. Uns minutos passam e Angela, pensando em tudo o que aconteceu, chega na casa de Thales para conversar e se abrir com ele. Porém, ao chegar, Johnny vai até a porta e a recebe. Ela pede para esperar na porta. Ele pede, no caso, para ela esperar ali na porta, enquanto ele pediu para alguém chamar Thales, que saiu do banho e estava se vestindo em seu quarto. Porém, Mark, na inocência, pede para que Gabi vá até o quarto chamar Thales para ver se ele já estava pronto. E a garota sobe correndo para ver se Thales já tinha terminado seu banho. Gabriela passa pelo corredor e vê a porta do banheiro aberta. Então assume que ele já está em seu quarto e que já está pronto. E assim ela entra correndo no quarto de Thales, abrindo a porta com tudo. Porém, ela tropeça no tapete e acaba caindo aos pés do garoto, que ainda não estava vestido. Justo nesse exato momento, Angie sentiu que havia algo errado e decidiu subir para falar com Thales. Passando por Johnny, ela sobe correndo as escadas. E ao chegar, ela vê a porta entreaberta. A porta entreaberta, porque a Gabi chegou correndo, bateu a porta e a porta voltou, né, para trás, como se fosse se fechar novamente. E ela vê a porta entreaberta. Angie abre a porta bem na hora, vendo aquela cena, onde Thales estava sem roupas, assustado, ele tinha deixado a toalha cair, com Gabriela caída em sua frente. Tudo ficou muito errado e mal interpretado. Com um susto, Thales, que olhava para baixo, envergonhado, olha para cima e vê Angela com lágrimas nos olhos. E Gabi se levanta rapidamente, olhando para trás. Thales se cobre com a toalha novamente, enquanto Angie sai da casa, correndo e chorando. Logo, Thales pergunta a Gabi se ela está. Quê? Como assim? Sim! Logo, Thales pergunta pra Gabi o que que tá acontecendo, se ela tá interessada nele, porque chegou assim. E ela falou que não, que até sente uma conexão boa entre eles, mas que não queria nada porque respeitava o namoro dele com a Ângela. Thales disse que se fosse em outro momento, ok, mas que ele amava a Ângela e que ele e Gabi seriam só amigos. Após isso, ela explica que não fez isso por maldade, que foi um acidente. Ele logo a desculpa e pede para ela se retirar para ele se vestir, ir atrás de Ângela. Gabriela desce e se junta à mesa com todos na sala de estar e perguntam a ele por que Ângela saiu correndo. Perguntam a ela. A ela porque Ângela saiu correndo, sem falar nada. E logo Gabi diz que houve um mal-entendido que Thales vai explicar tudo quando baixar. Enquanto isso, Thales se vestia como agia rapidamente e já baixava para explicar a todos o que tinha acontecido enquanto Ângela sai furiosa caminhando em direção à sua casa. Passando perto do supermercado, ela acaba encontrando Fernando e Teresa, que tinham ido dar uma volta e estavam por ali. Fernando pergunta o que aconteceu e ela diz que Thales está traindo ela. Fernando diz que Thales não seria capaz de fazer isso. Teresa diz que ouviu com uma menina há minutos atrás de um jeito suspeito e Fernando tenta contornar a situação. Ange fica ainda mais triste com raiva e tenta explicar a Fernando o que tinha acontecido. Como que ela tinha certeza disso? E ao revelar isso, tudo o que aconteceu, Fernando ficou sem reação, pois não achou que Thales fosse desse jeito. E Teresa, indiscreta, como sempre, revela que ele não poderia ser perfeito e que os santinhos são os piores. Teresa começa a falar coisas desnecessárias, dizendo que Thales já deveria estar com outra menina há um bom tempo, que por isso estava frio e distante de Ângela, que ele queria outra e não sabia como terminar e continuou falando enquanto Fernando pede para ela se calar, fazendo gestos e pedindo rapidamente para ela parar. Fernando diz que deve haver uma explicação para isso, pois tratava de Thales e não de qualquer um. Todos conheciam ele e sabiam que Thales não seria capaz de fazer isso. Pelo menos não por enquanto. Não se sabe. Após Teresa dizer tudo isso, Angela parou para pensar e assumiu tudo isso como uma verdade, ficando cada vez mais com raiva e chorando cada vez mais, enquanto ela reclamava e Fernando tentava acalmar ela. Thales desce e explica a todos o que aconteceu e deixa todos jantando enquanto sai para buscar Ângela, e Gabi se oferece para ir com ele, para que ambos possam explicar a ela o que de fato aconteceu. Após caminharem por um tempo, eles chegam até Fernando, Ângela e Teresa, aparecendo nas costas dela. Thales deixa Gabi um pouco atrás dele e diz: Ângela, me desculpa, não é o que está pensando, me deixa explicar. Ângela, com raiva, chorando, se vira e diz: Explicar o quê? Que você tá me traindo com essa vagabunda? Mas que delícia! Thales diz para ela não falar assim de Gabi sem motivos. E Gabi vai pra frente de Thales dizendo que tudo foi mal entendido. Ange surta e diz: Você está defendendo essa daí? Gabi tenta falar que as coisas não são como parecem. E Ange não quis nem escutar e deu um tapa na cara de Gabi. Ange foi pra cima dela e Thales colocou Gabi em suas costas e tentou segurar Ange, que começou a gritar para ele soltar ela. Thales pede para Gabi voltar para a casa dele e deixar que eles dois resolvam as coisas. Logo, Thales solta Ange e pede para que Fernando e Teresa se retirem, para que eles possam conversar, e eles acompanham Gabi até a casa de Thales, enquanto Ange e Thales ficam resolvendo esse dilema após esse dilema e resolver esse problema. Após isso, Ângela, frustrada, diz: Você não me entende, não sabe como eu me sinto, eu estou mal, e quando eu mais preciso de você, eu te vejo com outra. Será que dá para se pôr no meu lugar por um segundo? Eu te sinto distante, como se estivesse fugindo de mim, me evitando, me afastando de você. E eu não sei o que pensa ou o que quer. Por que você não se abre comigo? Eu me sinto tão vulnerável e sozinha. Por que você sempre tem que ser tão forte, tão longe? Você não me deixa de sentir. E agora isso? Você queria se explicar? Então me fala, qual é o seu problema comigo? Por acaso eu não sou bastante para você? E aos prantos, Ange termina sua fala, enquanto Thales, já chorando, começa a dizer: É claro que você é tudo para mim. Me desculpa se eu estou distante, nunca foi minha intenção te deixar de lado. Eu tenho tantas coisas na minha cabeça agora que eu me perco dentro de mim mesmo. E agora há pouco eu não ouvi nada. Ela foi até meu quarto me chamar, tropeçou e caiu. Foi tudo uma merda de uma coincidência. Eu jamais iria trair você ou fazer algo que te machucasse. E se eu quisesse terminar, eu te diria. Mas agora mais que nunca, eu só preciso de você. e sei que precisa que eu esteja presente também. Também. Mas não assim. Me desculpa. O problema não é ela nem ninguém. O problema está em mim. Angela diz, então por que você está assim? Sinto que me esconde coisas, você some, está sempre com seu primo, às vezes você fica estranho, distante. Sabe que eu te amo e quero estar contigo. Mesmo eu tentando te trazer para perto, você nunca vem. Me diz, por favor, o que é que você tem? Angela, triste, grita isso para Thales, desesperadamente, que logo grita de volta dizendo, eu tenho medo, medo de te pôr em perigo, de te decepcionar, de não ser o que você merece. Eu tenho me atormentado com isso, e sim, tem coisas que eu não posso te contar, mas eu preciso que confie em mim. Eu vou te dizer tudo o que precisar saber, o que for necessário. Eu preciso estar contigo, mas eu tenho medo de falhar. Eu me sinto inseguro, porque tem outros caras por aí mais bonitos, mais inteligentes, espertos e experientes. Eu não tenho como competir, eu não quero te perder. Eu quero aprender a me abrir, porque eu sei que está tudo bem ser vulnerável perto de você. Sei que nunca me machucaria. Eu quero te fazer feliz e te satisfazer em todos os sentidos. Tem sido só eu por muito tempo. E mesmo com meus amigos, eu sinto que só podia contar comigo mesmo. Eu não tinha outra opção. Era ser forte ou ser forte. E eu aprendi a lutar sozinho. Não estou acostumado a receber ajuda. Ou que alguém me ajude a resolver algo, ou até mesmo dividir as coisas, contar às pessoas, e tenho medo de falhar com você, com todos, com a banda e com o mundo inteiro. E se eu fico distante, é porque eu te amo tanto e não quero fazer nada errado. Eu sou um desastre, você merece alguém que possa te fazer transbordar. E se eu tentar e não conseguir? Por isso tenho fugido. Tenho medo de passar a noite com você porque nunca fiz isso. Me sinto nervoso e quero que tudo dê certo. E toda vez que tivemos chance, me fez um steak no coração. E eu travei. E se você não gostar? Se eu não conseguir fazer as coisas certas? Eu quero muito que tenhamos nossa primeira vez. E sei que você está pronta e quero mesmo. Só não queria te decepcionar. Eu nunca conversei sobre sexo com ninguém. Nunca tive uma experiência ou alguém que pudesse me explicar as coisas. E você é tão perfeita, eu só queria não estragar tudo. Sei que a maioria dos caras tem medo, tem vergonha de admitir isso. Mas eu não tenho masculinidade frágil. Eu quero aprender por você. Eu quero saber como te satisfazer. E não só isso, em tudo. Eu quero te dar amor. E não tem nada que eu não faria por você. E eu prometo tentar melhorar. Só não me deixa, por favor. Eu sei que tem outros caras que poderiam fazer e ser tudo que eu não consigo. Tudo que eu não sou. Mas eu preciso de ti. Só contigo me sinto em paz. Estar contigo é calmo, é seguro. Acalma o barulho. Acalma todo o barulho da minha mente. E só quero que saiba que independentemente de qualquer coisa, eu te amo. E não tem nada que eu possa fazer. E não tem nada que possa fazer isso mudar. Logo após Thales abrir seu coração e revelar isso a Angela, ela em choque diz. Thales, eu sinto muito que você sinta assim. Eu não fazia ideia de que você estava tão pressionado. É que você sempre se mostra tão confiante, tão seguro, sempre dá um jeito em tudo, e para nós que estamos perto de você, parece que você nunca precisa de ajuda. Você parece sempre tão destemido, tão determinado e focado, que eu nunca pensei que pudesse se sentir assim. Me desculpa por não conseguir ver isso. Eu deveria ter me aberto com você para a gente poder compartilhar e dizer tudo o que sentimos. É uma pena que tenha que ter sido assim, mas quero que saiba que eu não me arrependo de nada. Que não te trocaria por nada. Eu gosto de você justamente por ser diferente, por demonstrar os seus sentimentos e não ser um babaca como muitos, por ser corajoso e admitir suas fraquezas, seus medos e problemas. Não quero que fique se cobrando. O sexo é uma parte importante de uma relação, mas não é o mais importante. Eu também sou virgem ainda, e mesmo que eu não fosse, eu jamais iria te deixar por isso. Vamos ir ao nosso ritmo, como ambos se sintam confortáveis. E se não conseguirmos, tudo bem. Seguimos tentando até dar tudo certo. Porque você, para mim, é muito mais do que isso. Vamos apenas deixar fluir quando for o momento. Eu também me sinto insegura e tenho vergonha do meu corpo. Mas com você, sinto que posso ser eu mesma. Eu confio em você. Também deveria confiar. O que um não souber, o outro ensina. E o que não conseguirmos, vamos aprender juntos. E não importa como ou onde, vai ser especial só pelo fato de ser com você. Eu fico preocupada, porque sei que tem algo que você e seu primo escondem, e eu não quero que tenha que carregar tudo sozinho. Mas vou respeitar o seu tempo, desde que não se afaste e não afete a nossa relação. Pode me contar quando estiver pronto. E não tenha vergonha de me falar as coisas. Eu te amo, exatamente como você é. E quero que a partir de agora a gente fale tudo um pro outro. O que sentir, o tudo que incomodar. Só assim faremos dar certo. Para manter um amor vivo, precisamos saber cuidar dele, ter maturidade para conversar, discordar e entrar no acordo entre em as em um acordo, em coisas que sejam confortáveis para ambos. Eu jamais iria te zoar por isso ou qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo e ainda somos novos. Não importa o que aconteça, o que sentimos não vai mudar. Vamos fracassar e triunfar juntos, nisso e em tudo o que tiver que acontecer. Sempre vai ser eu e você. Ai, que lindo! Eu queria tanto que esse casal ficasse junto. Ângela e Thales, amor para sempre. Para sempre, né? A música deles. Após essa linda conversa entre os dois, eles se abraçam e voltam para a casa de Thales para não preocupar a todos e mostrar que tudo estava bem. Mas será mesmo? Ângeles é um casal tão perfeito que nem podemos acreditar. Todos sonhamos com isso, ter alguém que possamos nos conectar ao máximo e ser quem somos, mesmo com medos, falhas, defeitos e o nosso pior lado. É bom se sentir vulnerável e se deixar levar, deixar que alguém cuide de você. Pois sempre vai ter alguém disposto a dar e receber amor. E terminamos esse episódio na página 91. A página seguinte é a 92, onde a história continua com todos indo para esse jantar, onde mais coisas vão acontecer dentro da saga Talismã. Eu amo Talismã 2 porque ele traz essa profundidade, tá? Traz essa leveza ao mesmo tempo de falar sobre assuntos tão tabus e às vezes tão difíceis que devem ser naturais na vida dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos namorados, dos relacionamentos, dos casados, dos solteiros. Gente, tem que conversar sobre as coisas. Conversa sobre o que tu gosta, o que não gosta, na cama, no dia a dia, no trabalho, nos costumes. Fala para as pessoas como tu se sente, o que te agrada, o que não te agrada, o que agrada a outra pessoa. Saiba ouvir a outra pessoa, o que agrada, o que satisfaz, o que preenche, o que transborda, o que a outra pessoa sonha, o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa está sentindo, o que já sentiu, o que já passou, o que quer aproveitar, o que quer passar. Saber ouvir o outro é a chave para um bom relacionamento de amizade, amoroso, no trabalho ou em qualquer lugar. Ouvir e saber ouvir e escutar. Saber ouvir e escutar as pessoas, assim como saber se impor, saber falar e respeitar ao mesmo tempo. Esse era o problema que Thales vem trazendo desde o primeiro momento que ele chegou em Talismã 2. Já estamos na página 90 e ele vem carregando isso com ele, vem afastando a namorada por ter medo de ter a primeira vez dele, de não saber como fazer as coisas, porque ele sempre demonstrou ser tão seguro, tão forte, tão valente, que para as pessoas sempre foi muito difícil ver ele baixando a guarda e admitir que não sabe fazer alguma coisa. Todo mundo esperava o melhor dele, o mais foda, o que sabe tudo, o que faz as coisas. E tem também esse lado de que até mesmo as pessoas mais fortes precisam de ajuda. Até mesmo as pessoas mais fortes e mais seguras de si têm suas inseguranças, têm seus medos e coisas que não sabe fazer, que precisa aprender, que precisa de ajuda para aprender. E assumir isso, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem como homem, tu sabe tudo, tu perguntar para uma mulher. E tu saber como satisfazer ela e colocar ela em primeiro lugar numa relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de amizade, seja qualquer situação. É importante tu ouvir a outra pessoa e tu estar disposto a entender o que a outra pessoa quer e a pessoa entender o que tu quer e ser uma troca, sabe? E somente a sinceridade pode fazer qualquer tipo de relação funcionar e dar certo. Os dois cedem, os dois se impõem, os dois colocam algo, os dois contribuem e os dois fazem dar certo. É por isso que Thales e Ângela é meu casal preferido, porque eles tocam nesse tema, eles abordam algo muito forte, muito intenso, geral, sabe? E todos os outros personagens vão começar a abordar isso. O problema de Thales se sentir inseguro em ter a primeira vez dele com a Angela e em colocar ela em perigo pelo fato de ele ser um super-herói escondido e não ter contado para ela, é um segredo que atormenta ele, que ele vai ter que trabalhar nas próximas páginas, e a gente vai ver o desenvolvimento desse casal ao longo da trama. Assim, a mesma coisa, quase praticamente a mesma coisa, quase a mesma coisa com Johnny e Mel. Johnny e Melanie, eles têm um relacionamento muito bom, muito forte. Ela quer grandes coisas, ele também. Só que acontece isso de... Socorro, o que tá acontecendo? Acontece isso de Johnny não saber como se expressar e como falar. E agora que Thales conseguiu se abrir, ele vai incentivar o primo a fazer a mesma coisa e vai ser esse talismã pro primo e vai falar: olha, enfrenta os teus problemas, se abre, fala, eu tô aqui. E a gente vai ver que o problema do Johnny é outro, mas que afeta a relação dele e que afeta todos ao redor. E aí a gente vai começar a descobrir mais sobre os problemas da Angela, da Mel, do Johnny, do Fernando, da Teresa, de todos os outros personagens que vão ter cada um seus problemas, seus dilemas e vão conectar o grupo BR e o grupo todo da história. De um jeito assim, ó, que vai levar a história pro ápice, onde Thales vai descobrir a sua origem e vai expandir, né, expandir a magia para o mundo. A magia vai ser revelada para o mundo em Talismã 2, mas Thales não será revelado. Isso só vai acontecer em Talismã 3. Então tem muita coisa para ser trabalhada, muitos personagens bons. Vamos conhecer mais da relação da Gabriela, vamos conhecer mais do Pablo, da Isadora, de como esse grupo que tá entrando vai afetar no grupo essencial, né? No grupo de personagens centrais da história, nos coadjuvantes também. A gente vai ver personagens coadjuvantes crescendo, sendo protagonistas, os protagonistas descendo, se colocando em outra posição, entendendo e vendo as outras pessoas de uma maneira diferente e especial. A gente vai ver Thales tentando limpar a sua imagem, fazendo novas coisas, novas músicas, novas parcerias, para que o BR alcance um êxito maior, um sucesso maior. E ele possa limpar essa imagem e demonstrar que, apesar dos erros, todo mundo pode aprender, crescer, melhorar e mudar, evoluir. E que todo mundo merece uma segunda chance para ser e se sentir uma pessoa melhor. E que não há que julgar, né? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e ver que as coisas nem sempre são tão fáceis quanto parecem ser. Bom, esse foi um episódio mágico, incrível de Talismã, com várias coisas essenciais, positivas e boas que a gente aprendeu, que a gente escutou, que a gente leu. E vamos aí, a partir da página 92, acredito eu que no próximo episódio a gente já bata aí as primeiras 100 páginas de Talismã 2 Mostra Minha Origem, com um total de 300. Então a gente está indo rápido, tem muita coisa para contar, a história é fluida, vai mais rápido. E é isso aí, eu estou muito feliz. Muito obrigado a todos por mais um episódio. Nos vemos no próximo episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem. Ah, quase errei o nome. Quase coloquei o título do terceiro, né? Do terceiro livro, mas enfim. Até o próximo episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem.